E senhores deputados, vamos então iniciar a nossa reunião ordinária. O tempo é precioso para nós. Estamos então em condições de começar a nossa reunião. Ponto 1 da ordem de trabalhos, apreciação e votação das atas, ata número 47, de 22 de março. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto 2 é a discussão e votação na especialidade do projeto de lei 331 do PS, alteração ao regime de prevenção e controle de espécies exóticas aplicável à pesca lúdica e desportiva em águas interiores. E também é só este ponto. Muito bem. Grupo Parlamentar do PSD. Senhor deputado João Marques. Acrescentar uma coisa antes da votação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, nós, em princípio, embora não acompanhemos na totalidade esta intenção do Partido Socialista, também não a rejeitamos absolutamente, porque, portanto, no fundo, acaba por eu não direi que é chover no molhado, mas quase, não é? Porque a lei já prevê, a própria Lei 92, e a portaria que regulamenta o defeso, que regulamenta portanto, a pesca, os tamanhos, as próprias concessões existentes, não é? Fazem este tipo de gestão. E depois, quando o Partido Socialista nos fala em equilíbrios do ecossistema, ou a salvaguarda dos ecossistemas, sabendo nós que o Axegã existe essencialmente em albufeiras, em águas paradas, e que a lei, como está feita, portanto, e a salvaguarda que está a ser feita ao Axegã, é precisamente para águas paradas, porque nas águas correntes mantém-se a lei tal e qual como estava, portanto, nas águas correntes é possível pescar o Axegã independentemente dos tamanhos e é obrigatória a não devolução, portanto, a recolha do pescado. Portanto, não é permitida a devolução novamente ao rio, portanto, à água. Não percebemos muito bem o porquê, portanto, deste novo artigo do 2A. Porque, naturalmente, não se fala, ou estarmos a falar em ecossistemas, em barragens, em águas paradas, portanto, em barragens que foram construídas e que elas próprias alteraram totalmente, ou pelo menos substancialmente, os ecossistemas existentes até aí, não é? Portanto, é no mínimo, volto a dizer, redundante, digo eu, portanto, porque não nos parece que seja necessário qualquer ajustamento de medidas de mitigação, portanto, no caso das albufeiras, no caso das barragens. Mas o Partido Socialista, entendendo que tem que dar aqui uma pincelada nesta alteração à lei que o PSD propôs, também compreendo, não é, que também não podem ficar sem contribuir com alguma coisa nesta matéria, e voltando a dizer, é redundante, é chover no molhado, mas, pronto, dito isto, reservar-nos-emos para a votação, mas volto a dizer, acompanhamos em parte, aceitamos a intenção, louvamos a intenção subjacente, não é? Mas consideramos que é absolutamente desnecessária, portanto, esta alteração à lei ou acrescentar, portanto, este novo artigo à lei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado João Nicolau.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente apresentámos uma proposta de alteração. Não é chover no molhado, mas estamos a falar mesmo de chover em albufeiras, e, portanto, sempre chover efetivamente no molhado. Mas nós consideramos que era importante, o Sr. Deputado abordou aqui, eu deduzi da intervenção que não consideram importante os ecossistemas em albufeiras, mesmo que sejam albufeiras artificiais. A verdade é que existem muitos ecossistemas, até de natureza humana, criados por fatores humanos. É o caso do Montado, criado por um fator humano e que tem uma importância de ecossistemas muito, muito importante. E, portanto, existem também ecossistemas criados, efetivamente, pelo homem, que são de natureza muito importante, inclusive em albufeiras, e não consideramos de maneira nenhuma que seja desprezável a consideração desses ecossistemas. A biodiversidade que se vai criando também nesses ecossistemas, ainda que tenham sido criados por efeito do homem, e portanto estamos a falar de uma alteração substancial que fizemos, que concordámos com a pretensão do PSD, mas que concordamos também que seja prudente avaliar o melhor possível e avaliar e ponderar medidas adicionais, se forem necessárias, nesta alteração dos anexos e passando o Achegan a ser uma espécie constante do anexo 13. E, portanto, é importante avaliar, perceber, ir acompanhando e para percebermos no futuro o que pode ser necessário ajustar face à avaliação que se fizer da espécie no ecossistema. E, portanto, é a alteração que temos, é uma simples alteração muito pontual, porque efetivamente o objetivo da lei nós concordamos com a pretensão, e portanto estamos só aqui a introduzir um fator de ponderação, de preocupação e de precaução para o futuro quanto a esta alteração que estamos a fazer neste momento. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então proceder à votação na especialidade, uma vez que já foram feitas as observações e comentários por parte dos grupos parlamentares. Vamos então votar. Artigo 1. Quem vota a favor?
Sim. Onde é que está?
O PS vota.
Sim.
PS vota a favor. PSD vota a favor. Está aprovado. Pois, embora o Sr. Deputado João Dias informou a mesa que vai enviar a votação por escrito. Mas não põe em causa a votação, está aprovado. Artigo 2. Alteração ao Decreto de Lei 9219, 10 de junho, artigo 32. Quem vota a favor? A proposta do PS. Vota o PS e vota.
A proposta do PS é o artigo 2A. O novo artigo.
E vota o PSD. Está aprovado. Artigo 2. Este foi a da epígrafe do 32, agora vamos ao artigo 2º.
Não estamos a falar disso,
isto
é só o acrescentar do termo.
Sim. E não prejudica.
À proposta do PS, o PSD abstém-se.
À proposta, aqui, a proposta do PS, do artigo 32.
Sim.
O PSD
abstém-se.
Espera um bocadinho, está bem?
A abstenção. Não interfere com o resultado, está aprovado. Artigo 2º. Quem vota a favor? Vota o PS, vota o PSD. Está aprovado. Artigo 2º-A. Proposta do PS de aditamento do artigo. Quem vota a favor? Vota o PS.
É aqui que o PSD se abstém.
O PS. Olha no outro.
2-A.
O novo artigo.
Até abstém-se nos dois artigos. Na epígrafe e agora no conteúdo. Artigo 3º, entrada em vigor. Quem vota a favor? Vota o PS e vota o PSD. Também está aprovado. Concluída esta votação, os artigos aprovados. Passamos então ao ponto 3.
Questão, posso?
Sim, sim.
Nós temos aqui discussão destes dois projetos e o PSD tem uma proposta para discussão de metodologia de um projeto que é muito semelhante a estes dois que vamos discutir agora. Não faria sentido discutir os três na mesma reunião?
Qual é o...
Nós já tínhamos pedido adiamento no passado destes projetos, portanto já estamos escutados, mas o PSD tem uma proposta...
No ponto 3?
Sim, o ponto 3 e 4... tem o mesmo tema do ponto 7.
Onde certo,
vamos discutir a metodologia.
Certo, mas tenho aqui o grupo parlamentar do Chega pedir adiamento.
Ah, então espetáculo.
Por isso, o ponto 3 não tem discussão.
Está adiado.
Está adiado. O adiado pelo grupo parlamentar do Chega. O mesmo procede o artigo, o ponto 4 e ponto 5.
Ambos adiados pelo pedido
do Chega. Os três adiados a pedido do Chega.
Sim.
O ponto 6 da nossa ordem de trabalhos, também, que era o projeto de resolução 604 do LIVRE, também foi pedido o seu adiamento pelo proponente.
Aí o 6 também é?
Devido à conferência de líderes, não pode estar presente. O Sr. Deputado Rui Tavares pediu o adiamento. É o proponente. Ponto 7 da nossa ordem de trabalhos.
Olha, afinal está adiado. Está adiado.
Ponto 7 da nossa ordem de trabalhos. Distribuição e nomeação de relator referente ao relatório anual do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia 2022. Cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentar o relator. Pretende fazê-lo já, Sr. Deputado?
Sim,
João Nicolau.
Ficarei eu.
Sr. Deputado João Nicolau, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Fica registado. Ponto 8 da nossa ordem de trabalhos. Discussão e votação nos termos do artigo 7º e 8º do artigo 75 do Regimento da Assembleia da República, projeto de voto 325. Pelo 5º aniversário do reconhecimento da região do Barroso como Património Agrícola Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura da FAO. Muito bem. Grupo Parlamentar do PSD.
Posso, Sr. Presidente?
Sim.
É um voto de congratulação pelo 5º aniversário do reconhecimento da região de Barroso como Património Agrícola Mundial pela ONU.
É a discussão?
Pois é isso. Diga. Também não está? Se tivesse aqui o Artur, era ele. Não.
Nós somos deputados
da nação.
Da nação.
É.
Deputados da República.
Bom, senhoras e senhores deputados, para não perdermos, sem mais delongas, vou passar a ler, que é mais fácil. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, reconheceu a região do Barroso como Património Agrícola Mundial em abril de 2018. O Barroso foi, assim, o primeiro território português a integrar o sistema importante do Património Agrícola Mundial e um dos primeiros a ser aprovado na Europa. Na base da candidatura nacional e da sua distinção pela FAO, estiveram as tradições que a região soube manter na relação com o ambiente em atividades como a agricultura, a silvicultura e a pastagem. A ocupação humana, há milhares de anos, conservou uma economia rural em áreas extremamente importantes para a conservação da natureza, particularmente aquelas consideradas as espécies prioritárias ao abrigo das diretivas aves e habitats da Comissão Europeia. Sendo a produção animal a base da economia agrária da região, dominada pela criação extensiva de gado para a carne bovina, a atribuição da FAO como Património Agrícola Mundial veio reconhecer a importância das produções agrícolas sustentáveis como elemento fundamental para a biodiversidade e da manutenção da paisagem. Veio ainda reconhecer a importância do cultivo animal e vegetal de raças e variedades autóctones a nível da biodiversidade e da valorização das produções agrícolas certificadas. Mas deu destaque que o cultivo agropastoril reduz o risco de incêndio, uma das principais ameaças à produção agroflorestal e à biodiversidade regional. É neste contexto que os deputados da Assembleia da República felicitam os promotores da candidatura em 2018 e todos os agentes locais da região de Barroso que todos os dias trabalham em prol de uma economia sustentável. A Assembleia da República, reunida em plenário, esperemos, irá-se congratular pelo reconhecimento deste 5º aniversário e pelo reconhecimento que a ONU teve para com a região de Barroso, esperemos. Parece-me que esta é a matéria que une toda a Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Agostinho Santa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caras e caros colegas, claro que sim, é evidente que um voto deste tipo não pode merecer outro tipo de reação que não seja a da aprovação, como é evidente, ao fim de 5 anos, o que se poderia questionar aqui, e que se calhar é fundamental que se questione, é o que é que efetivamente o facto de ter sido reconhecido Barroso como Património Agrícola Mundial em abril, já, portanto, há 5 anos, o que é que trouxe de novo para aquela terra? Quem por lá anda sabe que sim, sabe que pelo menos foi capaz de ter chamado a atenção para uma realidade que, mais ou menos, e por isso é que eu há bocado perguntava onde é que estão os deputados, porque isto é realmente uma realidade muito própria, é uma realidade que certamente é muito pouco conhecida das outras pessoas que por lá não andam, mas quem por lá anda sabe que efetivamente é uma realidade fundamental. Principalmente porque chama a atenção para aquilo que faz parte das especificidades dos nossos territórios. Principalmente vem-nos dizer que há lá gente, que há lá gente num território, que há uma forma diferente de estar perante esse território e é uma região mais conhecida a esse nível e que faz com que as tradições possam continuar a ser mantidas, mesmo não apenas as tradições culturais, mas também as tradições económicas e principalmente as tradições na relação com a terra. A gente que está por lá e que ainda por lá vai ficando e que tem vontade de lá ficar necessita realmente incentivos, e este foi efetivamente um incentivo, e nós aplaudimos que ao fim de 5 anos nos lembremos que isto aconteceu, nos lembremos que isto ainda existe e nos lembremos que é preciso continuar a olhar para aquele território como para outros territórios, com olhos de efetivamente ver e com olhos principalmente de encontrar formas de fixar aquela gente e continuar a fazer com que as tais tradições sejam mantidas, porque são efetivamente tradições a manter. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, estamos em condições de votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Não havendo mais assuntos na ordem do dia, passamos então ao ponto 9, que é outros assuntos, onde tenho aqui algumas questões para vos transmitir e ao mesmo tempo resolver. Nomeação do relator do parecer da PPL 73, grandes opções para 2023-2026, cabe ao grupo parlamentar do PSD indicar. Eu relembro às senhoras e aos senhores deputados que este parecer tem que ser votado na próxima reunião, ou seja, dia 2 de maio. Há aqui alguma celeridade no processo. Indica já o senhor deputado Paulo Ramalho ou... Muito bem, a nota técnica chega a 28 de abril, será registado e não vamos dar conhecimento prévio de quem é o relator, conheceremos o relatório e o relator no mesmo dia. Temos esse privilégio. Dar-vos nota de 2 visitas agendadas, ou melhor, de 3 agendamentos. Ouvi Beja, a visita irá decorrer amanhã. Alerto as senhoras e os senhores deputados que a saída é às 7h30, imperativamente, e vamos em conjunto com a Comissão de Ambiente, que tinha agendado o 28, que depois não teve participantes, e o senhor Presidente da Comissão de Ambiente contactou-me no sentido de poder ser a visita conjunta, só vejo vantagens, não vejo desvantagens, até para que o ambiente perceba, efetivamente, que a agricultura é fator de sustentabilidade. E esse é um trabalho que vos cabe a vocês, durante a viagem, sensibilizar os colegas do ambiente para as questões da agricultura e da sua sustentabilidade. O que está previsto é que participemos na sessão de inauguração pelas 10h30. Bom, mas ainda hoje será enviado um mail com os detalhes da visita. Relativamente à questão dos Açores, houve, depois de confirmação de algumas senhoras e senhores deputados, houve mais dificuldades de logística. Eu compreendo que já temos aqui marcar e desmarcar, mas efetivamente a logística em ilhas muito pequenas, um grupo grande, não tem sido possível depois ter as condições logísticas de transporte e de alojamento. Vamos então, novas demarches. E eu ia propor a última semana de setembro, para que com esta antecedência de alguns meses fosse possível calendarizar esta visita para a última semana de setembro. Pergunto ao grupo parlamentar do PSD e do PS se concordam com essa sugestão, para que dê indicações já hoje aos serviços para começar a tratar de toda esta logística e efetivamente ser possível fazermos esta visita.
Eu tinha a obrigação de saber, mas a discussão do orçamento é só em outubro, começa no
orçamento. Por regra, até 15 de outubro deverá entrar a proposta de orçamento. Nesta altura estarão os deputados mais aflitos na sua sensibilização dos membros do Governo para agendar propostas na proposta de orçamento de Estado, mas isso poderão também fazer via WhatsApp, que agora é moda. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista concorda?
Não nos opomos, parece perfeitamente.
Então vamos dar início às demarches para a última semana de setembro podermos constituir um grupo para esta tão ambicionada e tão importante visita da Comissão da Agricultura. Também já foi indicado por os grupos parlamentares o interesse em participar na Assembleia Interparlamentar que aderimos, que algumas senhoras e senhores deputados aderimos relativamente à questão da eliminação da fome na América Latina e no Caribe, e o Grupo de Trabalho terá que reunir para a semana, porque já temos agendada a reunião em 14 de junho, a reunião magna no Chile. O senhor deputado António Monteirinhos também já tem disso conhecimento. Para a semana o Grupo de Trabalho tem mesmo que reunir para tomar aqui algumas decisões, os grupos parlamentares já enviaram os participantes e é preciso fazer esse trabalho. Muito bem. Então, dos outros assuntos, está alguma das senhoras e senhores deputados que pretendem intervir? Senhor deputado João Nicolau, tem a palavra.
Presidente, é só uma questão muito prática, mas até quando é que temos que entregar este parecer, este relatório do anual do Governo sobre a participação de Portugal na UE? Isto é muito apertado ou é... 12 de maio? Ok.
Mais alguma questão para colocar?
Vou dizer muito amanhã, então, saída às 7h30.
Imperativamente.
A cerimónia de inauguração é às 10h30, certo? E a saída lá está marcada para?
Para as 15.
Para as 15,
ok. Bem.
15, estamos aqui às 17h30.
Se conseguirem sair às 15.
Não,
eu digo quando os grupos são grandes, às vezes não é fácil, mas pronto. Mas a minha liderança estará coartada por o facto de nem ir convosco, nem regressar convosco. Amanhã. Mas estarei, não está correto. Está correto e a senhora deputada irá perceber porquê. Porque eu terei,